Cotidiano e o Diário da Saúde.
E o brasileiro consome mais do que o dobro de sal recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E o sal está presente não só na mesa, naquele que a gente despeja ali na hora direto do saleiro, mas nos alimentos processados, nos embutidos, nos industrializados, nos congelados. Então isso significa aquelas salsichas, linguiças, o caldinho, aquele caldinho concentrado, tudo isso tem sal. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia está com ações de orientação sobre o uso adequado do sal. É, por sinal, uma iniciativa mundial. E neste Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre isso, porque geralmente cabe à mulher cuidar da alimentação da família. É ela quem, em geral, tem que pesar a mão na hora de usar o sal. Nós vamos falar sobre isso com o Dr. Celso Amodeu, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Celso, é um prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu. Boa tarde, Luísa.
Boa tarde. Doutor Celso, quer dizer que o sal não está só no saleiro, não. A gente tem que prestar atenção, né?
Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, nós comemos sal em excesso. O que é recomendado para um indivíduo saudável, que não precisa ser doente, não precisa ter pressão alta, insuficiência cardíaca, nada disso. O indivíduo normal, a recomendação é de 4 a 6 gramas de sal por dia. Nós comemos em torno de 12 a 15 gramas de sal por dia. 76% desse sal que nós comemos está justamente naquilo que você falou, nos alimentos processados e industrializados. Então, não é a questão do sal que se adiciona no preparo do alimento, e sim o sal que já vem naqueles alimentos industrializados que nós comemos, e que isso, sem dúvida nenhuma, é o grande problema que a gente tem. O excesso de sal para as doenças cardiovasculares, né?
Pois é, o que o sal faz que a gente tem que segurar a mão na hora de usar?
Olha, veja, na realidade o sal tem vários efeitos. Ele é formado por duas moléculas que nós chamamos cloreto de sódio. O grande problema aí é o sódio. O sódio em excesso é o que faz mal para o coração, do ponto de vista que as comunidades onde se come muito sal tem mais infarto do miocárdio, tem mais derrame cerebral, tem mais insuficiência renal, tem mais hipertensão arterial, além de outras doenças não relacionadas ao aparelho cardiovascular, como, por exemplo, aonde se come mais sal, se tem mais osteoporose, se tem mais câncer de estômago, se tem mais cálculo renal, e até catarata se relaciona também com as comunidades onde se come muito sal. Então, a recomendação, tanto para o indivíduo saudável quanto para o indivíduo que já tem algum problema de saúde, principalmente a hipertensão arterial, é justamente comer com pouco sal. Para comer com pouco sal, ele tem que aprender a ler o rótulo desses alimentos industrializados. Existem alimentos industrializados que contêm pouco sal e outros que contêm muito sal. Se você olhar, por exemplo, um pão que você compra, o pãozinho da padaria, cada pãozinho tem 1 grama de sal. E se você comprar aqueles pães de forma light, você vai encontrar que eles colocam, eles nunca escrevem sal no rótulo, eles escrevem sódio. E é importante a população entender que o sódio é 40% do sal. Então, se a gente lê que em 2 fatias de pão contém 160 miligramas de sódio, aquilo quer dizer que já tem 400 miligramas de sal, ou seja, 10% do que o indivíduo vai precisar para o dia todo. Por isso que é importante a educação da população para aprender a ler rótulo dos alimentos para poder consumir menor quantidade de sal.
Mas o senhor mesmo lembra que mais importante até, claro, ler os rótulos e ter esse controle é importante, mas é importante a gente voltar a comer mais alimentos in natura, ou seja, exatamente, aquela comidinha feita em casa, com menos sal, as saladas, os legumes, as frutas, não é, doutora Amodeu?
Sem dúvida nenhuma, esse é o correto. Acontece que com o estilo de vida da população, hoje em dia, a maioria, pelo menos uma refeição está fazendo fora de casa. E essa refeição nem sempre dá para se fazer adequadamente. Embora eu acredito que tanto para as pessoas com poder aquisitivo mais alto, ou mesmo para os poder aquisitivo mais baixo, hoje as chamadas comida por quilo, você chega, você tem um buffet que dá para você escolher alimentos, com exatamente esse tipo de alimento que você acabou de falar, está contido em todos os buffets que a gente vai de comida por quilo. Você pode comer por mais variado preço. Então, se o indivíduo quiser fazer uma dieta saudável, ele tem condições de escolher. Acontece que, culturalmente, nós já comemos muito sal E é muito difícil a pessoa mudar esses hábitos, né?
É verdade. É verdade. A gente pega o paladar ali padrão, né? Para mudar não é fácil, não. Mas é possível.
É uma questão de treinamento, né? É possível, sem dúvida nenhuma.
É.
Se, olha, só para você ter uma ideia, se eu tirasse 25% do sal que você come, o seu paladar nem percebe. Uhum. Ele vai perceber quando tirar mais do que 25%. Então, só uma redução de 25% do sal já tem um impacto nas doenças cardiovasculares. Por que que a gente se bate muito como Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação a isso? É que hoje a primeira causa de morte que nós temos no Brasil são exatamente as doenças cardiovasculares. A cada 2 minutos morre um brasileiro de infarto, que é ataque cardíaco, ou derrame cerebral. 80% desses atestados de óbito está escrito lá que o que levou ao infarto e o que levou ao derrame cerebral foi a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial tem tudo a ver com maior consumo de sal. Então, se a gente comer pouco sal, a pressão não vai subir e a gente tem condições de controlar melhor esse inimigo silencioso que é a hipertensão arterial, né?
Uhum. As mulheres hoje em dia estão usando, muitas pessoas de um modo geral, né? Porque o homem também cozinha. Usando muito, só para dar um exemplo, os caldinhos industrializados, né? Aqueles tabletinhos que a gente compra para dar gosto à comida. E deixando de lado o nosso tradicional picar cebola, o alho, né? Botar um cheiro verde, um tomate fresquinho. Que esses que a gente corta na hora não tem o sódio, que é o nosso grande inimigo. E todo tabletinho tem, não é isso, doutora Modelo?
Sem dúvida nenhuma. Esse tabletinho em caldo que a gente compra, que joga na água, que dissolve, eles são extremamente ricos em sal. Muito sal. Além do que, essas outras substâncias que você compra para temperar, como shoyu, e acrescentar sal na salada, tudo isso são hábitos que a gente pode mudar esses hábitos se a gente treinar para isso, entendeu? E isso vai dar um ganho de vida muito grande. É o que eu digo para os pacientes, é fazer uma aplicação na poupança. Você muda seu estilo de vida hoje, vai ter benefício lá na frente, ter até uma idade, a gente envelhecer saudável, né? Todos nós vamos envelhecer, mas a ideia é envelhecer de uma forma saudável. E a pessoa que não investe desde a juventude, numa dieta saudável, com certeza não vai ter um envelhecimento tão saudável assim, entendeu?
Pois é. Então, é tomar cuidado com isso. Porque também tem aumentado muito o número de casos de hipertensão e mesmo de infarto nas mulheres, né, doutor Celso?
Sem dúvida. Isso é um grande problema, porque sempre se achou que isso era uma doença do homem. Hoje, com a mulher entrando no mercado de trabalho, passando a ter mais ou menos o mesmo tipo de vida do ponto de vista de fazer menos atividade física, com dieta errada, sono irregular, entrar mais estresse por causa do mercado competitivo e assim por diante, a mulher passou, ela sempre teve o estrógeno como um protetor, que é um hormônio. Mas quando ela chega na fase perimenopausa, aí sim ela perde essa proteção do estrógeno e com esse estilo de vida modificado, a mulher tem um risco cardiovascular maior do que o homem. A mulher tem um risco maior de ter um ataque cardíaco, um acidente vascular cerebral, do que o homem, entendeu? De quando ela passa da idade da menopausa. Mostrando a importância de se valorizar, muitas vezes, a mulher. Mesmo do ponto de vista clínico, muitas vezes no médico, quando vem uma mulher em consulta, às vezes até o próprio profissional de saúde no passado acabava subestimando que a mulher tivesse um risco maior. Hoje a gente sabe não, que a mulher tem que ser olhada com muito carinho e ser valorizada muito as queixas dela em relação aos sintomas de uma doença cardiovascular.
É. Então fica aí o alerta, né? E principalmente esse alerta em relação ao sal na comida. Vamos diminuir a quantidade do sal, porque esse sal na comida, que começa já de pequenininho, ele vai afetando até a criança e que até chegar no final da vida dele, né, doutor Celso? Que é tudo um acúmulo. A gente leva pela vida toda a nossa alimentação e a vida que a gente leva, né?
Sem dúvida. Você sabe que hoje a gente sabe que as crianças, já na vida intrauterina, elas já comem mais sal porque a mãe comia mais sal. Uhum. E as crianças que nascem de dietas muito ricas em sal, têm mais chance de ter eventos cardiovasculares na idade adulta. Então a gente tem que educar as crianças desde pequeno, ou melhor, educar a mãe que engravidou a ter uma dieta com controle adequado do sal, para evitar problemas na criança já dentro da vida intrauterina.
pois é. E falando que diz que mulher adora assuntos relacionados com beleza, né, doutor Celso? O excesso de sal ajuda a gente a inchar, né?
Exato.
E ainda vai piorar na questão de peso e mesmo na aparência. Então, se ainda não se convenceu, vai por essa também. E, doutor Celso, e a pessoa que... o sal, ele às vezes provoca mais sede também, né?
Sem dúvida. Se você tiver uma dieta rica em sal, você vai mexer com essa parte de que a gente chama de eletrólitos, que é o sódio e tudo mais. E isso, com maior concentração, você estimula o que a gente chama o centro da sede. E aí você pode perceber, quando você tem uma dieta muito rica em sal, logo em seguida você está morrendo de sede, né?
É. E quando a pessoa, às vezes, por exemplo, na terceira idade, a pessoa, na infância e na terceira idade, a pessoa não sente muita sede, né?
Uhum.
E eu sei de casos de idoso que, como não sente muita sede, ele pega e já toma logo vários copos de água de uma vez só. Esse tomar muita água de uma vez só é recomendável?
Não, se você não tem nenhum problema renal, pode tomar água à vontade. A água faz muito bem para o nosso organismo. Uhum. A pessoa de idade, realmente, quanto mais idoso, o grande problema que a gente tem no idoso é desidratação. Por quê? Porque ele esquece de beber água. Ele não bebe água adequadamente, não sente aquele estímulo para beber água. Então, ele acaba não consumindo água, e principalmente em dias de muito calor, ele acaba desidratando. E essa desidratação põe em risco o aparecimento de uma série de complicações no indivíduo idoso. Então, se ele puder beber água, ou pelo menos se ele é um idoso que fica em casa, que alguém estimule ele a beber água a todo momento, entendeu? Uhum. Isso, se o rim estiver funcionando bem, não tem problema nenhum. O problema é tomar muita água, ele tem insuficiência cardíaca, já tem diminuição da função renal, aí tem que ser um controle rigoroso do consumo de água, comparando a entrada e a saída, né? O quanto ele está urinando e o quanto ele pode beber de água. Mas não, no idoso per se não tem problema nenhum.
Eu vou agradecer ao Dr. Celso Amodeu, que é diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelas orientações de hoje. Doutor Amodeu, muito obrigada e até uma outra oportunidade.
Obrigado você pela oportunidade e boa tarde a todos.
Um abraço.
Tchau, obrigado.
Tchau, tchau.